Apenas 5,5% dos cursos superiores recebe nota máxima no ENADE. É muito pouco. Nós devíamos ter pelo menos 50%. Nota 3, que é nível considerado razoável, é onde está a maioria dos cursos superiores no Brasil, 51,4%. E nota 1 e 2, que são insatisfatórios, 34%. Temos que mudar nos próximos anos, inverter esses números. Próximo. Qual seria a utopia de se ter uma qualidade melhor no ensino superior? E eu vou aqui destacar duas dimensões, né? O tempo não permite que a gente explore outras dimensões importantes também. Uma é no sentido da qualidade do egresso do ensino médio, aquele estudante que entra na universidade. E o segundo ponto, a assimetria que existe dentro das universidades entre ensino, pesquisa e extensão. O próximo. A qualidade do egresso do ensino médio. Todos os palestrantes que me precederam apontaram que o grande gargalo do ensino superior é o ensino básico, qual eu assino embaixo, concordo plenamente. Vejam o seguinte, começa na educação infantil. Não existem políticas públicas para a educação da primeira infância, que é considerada de 0 a 3 anos. Os estudos mais recentes da neurociência mostram que essa fase de 0 a 3 anos é a fase mais importante do processo cognitivo, porque é entre 0 a 3 anos que estão sendo formados os neurônios e a articulação entre essa rede de neurônios. E, segundo alguns pesquisadores, por exemplo, professor James Heckman, prêmio Nobel de Economia de 2001 da Universidade de Chicago, ele postula que a desigualdade social começa de 0 a 3 anos. E precisamos construir uma política pública de início do processo de educação, da cognição, para todos os brasileiros que nascerem daqui para frente, na idade de 0 a 3 anos. É importantíssimo também a pré-escola de crianças de 4 a 5 anos, que é bastante precária. O ensino fundamental contemporâneo, nós precisamos ter um novo professor, um professor diferente, porque o mundo é diferente, nossos estudantes, nossas crianças, nossos jovens são diferentes. E o conteúdo precisa ser revisto, que é no sentido de dar princípios de cidadania, de modernidade, uma pedagogia baseada em problemas e compatível com os avanços da comunicação, referida muito apropriadamente pelo professor Speller, que precisamos usar melhor, inclusive, na educação à distância. A avaliação precisa ser aperfeiçoada e a educação tem que ter uma interação permanente com a família e com a sociedade. E no ensino médio, que é um grande problema no Brasil, ele precisa ser voltado à sistematização e utilização do conhecimento em um cenário de exercício permanente do pensamento. Próximo. Na Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, no capítulo da educação básica, quatro prioridades precisam ser conquistadas. Primeiro, uma visão sistêmica da educação, o ensino básico, incluindo aí o infantil, o médio e superior, e as atividades dentro de um tripé que eu vou comentar daqui a pouquinho sobre o ensino, pesquisa e extensão. O segundo, o desenvolvimento de uma cultura científica desde a base da formação escolar. Temos que fazer o letramento nas letras, o letramento nos números, mas para entender o mundo, como disse o professor Prata, de a gente poder mais apropriadamente separar a verdade do falso Essa cultura científica deve começar nos primeiros anos de escolaridade. Um outro ponto, a numeração não corresponde, seria desenvolvimento de novas abordagens pedagógicas que incorporem os avanços científicos e tecnológicos. E aí, esse ponto, que seria o quarto, a valorização da carreira do magistério. Por que que esses dados apresentados pelo professor Prata de estudantes de pedagogia está mais ou menos em estabilidade? Porque não é atrativo, a carreira de magistério não é atrativa. Não é só o salário, é as condições de trabalho, horizontes, etc. Sem isso, não adianta nada a gente fazer PNE, não adianta a gente discutir as boas propostas. Isso é fundamental. Eu acho que sem isso, senadora, não vamos para frente. O próximo diapositivo. Um outro ponto é a simetria entre pesquisa, ensino e extensão. É comum a gente ler, ouvir discursos que os três pilares do ensino superior, da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Aí, de maneira... Não, o anterior, por favor. Aí, de propósito, a pesquisa aparece maior porque ela é a mais valorizada dentro do ensino superior. É claro que pesquisa é absolutamente fundamental. Uma instituição sem pesquisa não fornece um ambiente de pensamento, de argumentação, de dialética. Ela não é importante, a pesquisa, para alimentar o currículo vitae do professor, pesquisador, como exigem as agências de fomento, mas é para que o nosso estudante de graduação possa ter um ambiente científico, ter a sua formação num ambiente de ciência. E temos que valorizar aqueles nossos colegas professores que fazem ensino e que fazem extensão. Então, acho que é uma meta a gente, daqui a alguns anos, ter esse slide com as letras mais ou menos parecidas, no tamanho parecido. Precisamos valorizar a pesquisa, mas precisamos valorizar o ensino e a extensão. Próximo. Na pós-graduação, também foram feitas aqui, eu peguei alguns dados do panorama da pós-graduação, segundo os dados de 2010 da CAPES. Temos um sistema robusto de pós-graduação, mas precisamos aperfeiçoar também. Vejam que no item 3, a previsão é que tenhamos agora, em 2011, a formação de 12 mil doutores, que é um número bastante expressivo em um país onde a pós-graduação começou no meio da década de 60 do século passado. Essa produção científica que advém principalmente da pós-graduação, os números são interessantes, foram 30.415 artigos publicados em revistas indexadas, que representa 2,63% da produção do novo saber no planeta Terra. Nós estamos, como mencionou o professor Prata, no 13º lugar. Mas o que significa isso quando o professor Prata anda na rua e diz: somos pobres, somos ricos? Significa pouco. Precisamos fazer com que essa inteligência, que certamente tem inteligência atrás disso, ela possa ter uma consequência social. Próximo, que já estou terminando, senadora, eu daria, assim, como sugestões no aperfeiçoamento na nossa pós-graduação, um alinhamento da pós-graduação com o que o Brasil precisa. Porque, como falou o professor Prata, e costuma falar muito o professor Cristóvão Buarque, nós estamos com o risco de apagão de capital humano. E aí não vamos ser, professor Prata, o quinto lugar, se não tivermos o capital humano para dar sustentabilidade ao país. E fazermos projetos de longo prazo. a valorização da produção da pós-graduação deve ser feita também nos trabalhos relacionados a impactos sociais, à extensão e ao desenvolvimento tecnológico e inovação. E a gente fazer uma reflexão da flexibilidade dentro dos cursos de pós-graduação. Não precisamos tratar todos os estudantes como sendo do mesmo potencial e temos que sermos mais flexíveis. Próximo, que é o último, eu acho, queria deixar aqui alguns pensamentos de alguns educadores que nos inspiram sempre. Primeiro, o professor Paulo Freire, que diz que se a educação sozinha não transforma as sociedades, sem ela tampouco a sociedade muda. Nosso grande Darcy Ribeiro, ex-senador: só há duas opções nesta vida, se resignar ou se indignar. E eu não vou me resignar nunca. Eu acho que é um conselho que ele dá a todos os brasileiros. E, finalmente, nosso grande mestre Anísio Teixeira: educar é crescer e crescer é viver. Educação é assim na vida, no sentido mais autêntico da palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor Isaac Reutemann. O senhor fala com uma voz de um jovem que está à frente do seu tempo. E talvez isso tenha sido pela experiência e na sua especialização. Fico muito contente com tudo que o senhor falou agora. Eu, aliás, fiquei com tudo que disseram, mas o senhor me encanta porque o senhor fala com entusiasmo pela experiência de vida que tem. Eu convido agora a Elisângela Lizardo, a presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, para encerrar, então, esse ciclo de debates aqui, de exposição. Depois faremos um debate entre os expositores, os senadores que estiverem aqui. Eu gostaria apenas, antes, Elisângela, me permite, de informar a todos os participantes que, neste momento, as demais comissões todas encerraram seus trabalhos, só esta está em funcionamento. E penso que isso também determina uma atitude da Casa em relação à importância que a educação, no caso estamos debatendo a educação de nível superior, representa para o país. Todos estão reunidos, os demais senadores, especialmente os governadores de toda a região nordeste do Brasil, com o presidente do Senado, senador José Sarney, tratando das questões relacionadas ao pré-sal. Então, é uma informação necessária para que todos os senhores que estão dando essa valiosa colaboração entendam exatamente do momento que a Casa está vivendo, tratando de dois temas absolutamente importantes e fundamentais. Até porque, como foi referido aqui por vários dos expositores, 50% do recurso advindo do pré-sal vai se dedicar à educação. Então, eu agora, sim, passo a palavra, renovando de que esta audiência pública está sendo agora, neste momento, transmitida ao vivo pela TV Senado, com todos os veículos que operam aqui no Senado: Rádio Senado, Agência Senado e também o Jornal do Senado. Com a palavra, Elisângela, para o seu pronunciamento.
Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa e a todo o plenário em nome da senadora Ana Amélia e dizer que eu fiquei, então, com uma responsabilidade grande aqui de encerrar a mesa. Mas, ao mesmo tempo, me sinto muito feliz pelas falas que me antecederam, exatamente por apresentarem com muita precisão, com muita qualidade aqui o cenário da universidade pública e do ensino superior brasileiro hoje, incluindo os cursos de graduação e pós-graduação. E dizer ainda que eu me sinto num lugar privilegiado, né? Eu represento aqui os estudantes de pós-graduação do Brasil. Estou presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, que é, de fato, um setor da educação brasileira que vai muito bem se comparado com as demais áreas, né? É crescente, já foram apresentados vários números aqui, mas é crescente o número de mestrados e doutorados no país, de titulados. A nossa produção científica tem um bom posicionamento internacional, o nosso sistema de avaliação é muito valorizado e respeitado nacionalmente, em especial aqui na América Latina. E eu E mesmo assim, eu penso ser fundamental a gente discutir aqui a situação da pós-graduação brasileira, mas mais que isso, qual a relação da pós-graduação brasileira com os demais níveis de ensino. Né? Se, uma vez que o PNE, pela primeira vez, vai incorporar todas as ações, todas não, mas pelo menos algumas ações do Plano Nacional de Pós-Graduação, que também está sendo debatido nesse momento, e eu queria, na verdade, começar por aí, falar exatamente sobre o Plano Nacional de Pós-Graduação. Né? Assim como existe o PNE, existe um plano específico para pós-graduação que, de acordo com o ministro Fernando Haddad, vai ser, em alguma parte, incorporado nas ações do PNE. Né? A gente já percebeu no PNE apresentado que estão lá principalmente as metas de formação de mestres e doutores e de número de mestres e doutores por universidade, a interação desses mestres e doutores com o ensino básico e, em especial, a formação, o papel das agências de fomento na formação de professores. Então, eu penso que esse seja o eixo central aqui da articulação entre os níveis de pós-graduação, ensino básico e graduação. Primeiro, para falar rapidamente sobre o Plano Nacional de Pós-Graduação, a gente está no quinto PNPG, como ele é chamado, o Plano Nacional de Pós-Graduação. O primeiro, apesar dele não ser o quinto, né, ele não leva o título de quinto, mas o primeiro PNPG ele foi realizado no período de 1975 a 1979, o segundo de 1982 a 1985, o terceiro 1986-1989, aí o quarto, que não se chama o quarto, né? Ele não manteve essa numeração, de 2005 a 2010, venceu agora ano passado. Foi feita uma avaliação agora, inclusive, na elaboração do novo PNPG, sobre as metas atingidas, sobre as principais perspectivas. E foi elaborado agora, foi construída uma comissão para elaboração do novo Plano Nacional de Pós-Graduação, a partir das agências de fomento, CAPES, CNPq, reitores, uma comissão coordenada ali pela CAPES e aprovada pelo Conselho Superior da CAPES, que tem vigência de 2011, de 10 anos, o primeiro plano decenal, 2011-2020, e que tentará traduzir aí eixos e objetivos centrais no que diz respeito ao desenvolvimento da pós-graduação e ao desenvolvimento do país. Né? Eu queria elencar aqui os cinco principais eixos do PNPG. O primeiro, a expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação, então do número de cursos, do sistema articulado, do sistema federal e também dos sistemas estaduais, através das fundações de amparo à pesquisa, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. O segundo, é construir uma agência nacional de pesquisa. O terceiro é o aperfeiçoamento do sistema de avaliação dos programas de pós-graduação. O quarto é promover a interdisciplinaridade entre os cursos. E o quinto, apoio a outros níveis de ensino, que é um dos eixos aí centrais e eu acho que deve mais ser valorizado aqui nessa mesa. Levando em considerações alguns aspectos importantes, né? O primeiro, o combate às assimetrias regionais do nosso país, como bem disse o professor Álvaro Prata aqui. Se a gente enxergar o Brasil no detalhe, a gente pode perceber que mesmo no Sudeste, onde se concentram os maiores números de mestres e doutores, o maior desenvolvimento econômico, você tem áreas e setores ainda muito precarizados, né? E se você for fazer uma comparação também do número de doutorados no Brasil, se você pegar toda a região norte e comparar com apenas um estado do Sudeste, ele ainda é inferior, mesmo tendo vários incentivos no último período, de bolsas, de fortalecimento, de crescimento. E a região norte, a gente sabe bem aqui a sua importância, a sua biodiversidade, a sua potencialidade de desenvolvimento de pesquisas que sirva ao desenvolvimento do país. Então, esse novo PNPG, ele ainda não foi lançado, né? Ele estava para ser lançado esse mês, não sei se já foi, se já tem uma data prevista, mas ele ainda não foi lançado. A ideia era que ele consiga sair o mais rápido possível para a gente conseguir fazer esse debate junto com o PNE, fazer esse debate do PNPG junto com o PNE, mas ele tem, além desses eixos centrais, algumas metas importantes para o desenvolvimento do país, né? Então, se a gente tem aqui em números aproximados, os números não vão bater aqui com das outras apresentações, mas em números aproximados, 55 mil doutores, mestres e mestres profissionais, uma média de 10, 11 mil doutores por ano, o Brasil forma em 2010, 43 mil mestres e 3 mil mestres profissionais, a meta do PNPG é em 2020 atingir 19 mil doutores, 57 mil mestres e 6 mil mestres profissionais. Então, aproximadamente 82 mil profissionais aí, altamente qualificados para contribuir com o desenvolvimento do nosso país, com a formação dos nossos estudantes, dos nossos jovens, enfim, com uma atenção aí, acho que vale ressaltar aqui, o professor Celso disse bem, sobre a necessidade também da formação de profissionais não só voltados para pesquisa, né? Então, o fortalecimento do mestrado profissional hoje pelas agências de fomento também vem nesse sentido, a possibilidade de você produzir, de você construir, de você formar profissionais que estejam diretamente ligados a problemas localizados ao desenvolvimento nacional. E tem também como meta o PNPG atingir em 2020 um número que é um número considerado internacionalmente para avaliar o número de doutores por habitantes de um país. Hoje nós temos 1,4 doutor por habitante no Brasil e a meta é chegar em 2020 com 2,8 doutores por habitante no Brasil. E esse número, acho que é importante destacar, explicar um pouquinho qual a relevância dele, né? As agências, enfim, as instâncias que estabelecem o nível de produção científica, o nível de, inclusive de riqueza de um país, estabelece uma relação imediata entre o número de doutores e os habitantes do país, exatamente por analisarem e refletirem que quanto mais doutores, ou seja, quanto mais pessoas, profissionais,